Igreja é só igreja quando o coração se dá.
O programa A Voz da Diocese está de volta.
Com a verdadeira comunhão.
Trabalho de um operário.
E agora vamos ao nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André.
Queridos e queridas que nos ouvem, hoje aqui no nosso quadro, A Classe Trabalhadora na Igreja, vamos destacar, falar aqui um segundinho sobre a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, e também vamos ler aqui uma mensagem de um nosso amigo que enviou com tanto carinho, é o Donizete Leite. Ele enviou uma mensagem chamada Franciscanismo, né, pela passagem aí, esses dias do dia de São Francisco. E também esta encíclica do Papa tem, né, a inspiração também em São Francisco. Então, somente essas duas questões hoje. Então, vamos iniciar falando aqui que temos, né, foi lançada agora no início de outubro, ela foi assinada em 3 de outubro deste ano, agora, 2020, agorinha, né? Em Assis, na Itália, a terceira encíclica do Papa Francisco, a primeira foi a Lumen Fidei, em 2013, e a segunda, a Laudato Si, em 2015. Esta terceira, assinada agora no dia 3 de outubro, é a Fratelli Tutti, do Santo Padre Francisco. É sobre a fraternidade e a amizade social. Em que se baseia? Essa encíclica se baseia em questões de fraternidade e amizade social que preocuparam o Papa nos últimos anos. Temas levantados no documento são sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Essas grandes preocupações do Papa. A quem se dirige? A todas as pessoas que façam desta reflexão uma abertura ao diálogo. O que propõe esta carta do Papa, essa encíclica? É uma encíclica social dedicada à fraternidade e amizade social, como já falamos. Propõe deter-se sobre a dimensão universal da doutrina sobre o amor fraterno. Propõe refletir para reagirmos com um novo sonho de fraternidade e de amizade social. E nos propõe sonhar como uma única humanidade com caminhantes da mesma carne humana. De onde vem esse título? Fratelli Tutti, gente, é uma expressão de São Francisco de Assis, tá? O santo usava essa expressão para propor uma forma de vida com sabor ao Evangelho. São Francisco convidava todos os homens e mulheres a um amor mais para além da geografia e do espaço. Amor total, hein? Essa encíclica fala disso, que estamos precisando muito disso no mundo, né? De fraternidade, de sermos irmãos, sermos iguais e amizade social. A Fratelli Tutti tem 8 capítulos, ainda não comecei a ler. Quer dizer, comecei a ler só o início, né? Se Deus quiser, vamos estar lendo aí, lendo e também refletindo. Como não estamos nos encontrando muito, mas refletimos aí no online, não é? Ou mesmo assim, em casa, tem gente que já está recebendo uma ou duas visitas, então duas, três pessoas numa casa, sentando um pouco longe da outra, com máscara, dá para a gente sentar e refletir essa linda encíclica. Ela tem 8 capítulos, né? O capítulo 1, As Sombras do Mundo Fechado. Capítulo 2, Um Estranho no Caminho. Capítulo 3, pensar e gerar um mundo aberto. Capítulo 4, um coração aberto ao mundo inteiro. Capítulo 5, a política melhor. Capítulo 6, diálogo e amizade social. O capítulo 7 é percursos de um novo encontro. E o capítulo 8 é sobre as religiões ao serviço da fraternidade no mundo. Então, só uma lembrança aí para que todos e todas vocês adquiram. Tem aí, o pessoal manda pelo WhatsApp, manda aí PDF, esta encíclica do Papa. Então, adquiram. A gente olha tantas coisas, né, nas redes digitais, então vamos olhar uma coisa boa, maravilhosa, que é esta encíclica. Quem quiser ler no celular ou no computador, ou então imprimir, começar a ler devagar. É isso? Então, encíclica, né? Fratelli Tutti. Isto. Agora, dando continuidade, vamos ler aqui a mensagem do nosso amigo Donizete Leite, que pediu, vamos fazer isto. As pessoas gostam de participar aqui no programa A Voz da Diocese, se sentir parte. Então, com muito prazer, vamos ler sua mensagem, sim, Donizete. Ele é nascido aqui no estado de São Paulo, em São Bernardo, nasceu em outubro de 1965, pertence à comunidade da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Vila Marlene. Lá ele faz parte da Pastoral da Caridade da Igreja, onde realizam trabalhos sociais e também de assistências espirituais. Atualmente, ele dedica-se à literatura e artes visuais. É poeta, com um livro publicado, o livro Rosa Amor, publicado em 95. E em 2021, ele lançará uma versão impressa, o livro Um Delírio Chamado Paixão. Está disponível na versão e-book, né? É este nosso amigo que ele também mostrou interesse em conhecer as propostas da pastora operária, porque ele foi operário em fábrica aqui mesmo na cidade, né? E é autodidata e escreve. Então vamos ler aqui o belo texto que ele envia para nós, intitulado Franciscanismo. que lindo título. Franciscanismo. Através dos ensinamentos de Francisco e buscando exemplar-se ao seu modo de ser e viver, vou neste segmento com esta missão de comunicar e expressar o ideal fraterno seu de um mundo mais justo, igual, mais irmão. Somos todos iguais neste caminhar rumo à pátria celeste, unidos e transformados em um só coração, o Sagrado Coração de Jesus. Deus nos conhece e os nossos corações e as intenções de cada uma das palavras. Creio que tudo tem um divino propósito, cujo qual Francisco vislumbrou na totalidade de sua grandeza e sem contradições a sua visão de mundo, através da poética de sua poesia, uma louvação à natureza, irmão sol e irmã lua. Francisco tinha em seu coração o desejo ardente de alegrar Deus, e neste arrobo poético de notório e visível e perceptível, permite sentir o sensível, o vivido transmitido por meio desta sua poesia mística. Sobre vocação e testemunho da fé, no momento de solitárias reflexões, parar e pensar sobre o que foi e o que poderá ser e viver. E neste balanço com a própria consciência sobre nossas ações e o vivido, nosso empenho, trabalhos e dedicação à causa dos menores. Com esta disposição voluntariada e de igreja missionária, que milita sob a palavra viva, esta habita no meio do povo de Deus. Uma igreja em saída, indo ao encontro do sofrido com este ideal fraternal de união e presença junto ao povo de Deus, com o encontro com Cristo, dando-se por meio de nosso dar-se. Nos encontramos no amor. Uma igreja inserida no meio do povo, inclusiva e viva e vigorosa, com este ideal fraternal, com uma cultura de vida e paz e bem. Dar a estes irmãos sofridos a presença do Cristo por meio de nós, ao restituir-lhes o sentido existencial com uma palavra de amparo, conforto e esperança, um sentido e uma orientação, um direcionamento, uma razão de ser. Vinde e vede quão bom é o Senhor. Ele nos ensina a partilhar a fraternidade e o amor em vivências comunitárias, com palavras, atos e gestos concretos, e assim reanimar e reerguer vidas sofridas, um trabalho que deve ser compartilhado por todos. O verdadeiro sentido do existencialismo cristão: o valor da vida, tendo em Jesus e no dom da vida o dom da graça de Deus, todo bem e toda paz, tornando-nos assim, em espírito e verdade, através das práticas religiosas, sermos dignos de sermos chamados de cristãos e cristãs. Paulo, né, São Paulo, Paulo ainda dá-nos o exemplo surpreendente do alcance da fé na sua plenitude máxima, de modo a chegar a essa feliz expressão, onde vive a total identificação com Cristo. Expressão de Paulo: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Paulo sente-se viver nessa mística assunção, nessa elevação espiritual de assumir o Cristo de modo total em sua vida e, através dele, reviver o significado exato destas palavras. É preciso morrer para que o novo homem, o Cristóforo, possa surgir. Donizete Leite assina aqui. Olha, que mensagem, né? Assim, poética, né? Umas palavras lindas. Nós nem lemos toda, gente, porque realmente é bem grande. Eu disse a ele que nós leríamos uma parte. É muito linda toda ela. É umas palavras fortes, mas que nos dá a refletir neste final de domingo, né? Nesta noite de domingo, para que a gente possa realmente, como ele falou aqui, parar e pensar o que verdadeiramente é ser cristão e cristã, doar a vida pelos mais sofridos, pelas mais sofridas, e sermos todos irmãos, com a fraternidade universal, como pede a carta do Papa Francisco, né? Estamos aqui, então, impregnados do Papa Francisco, do Santo São Francisco, e isso é tudo de bom para nós, dá muita paz no nosso coração e nos anima a agir em prol daqueles que mais necessitam. Queridos e queridas, é esta a nossa pequena mensagem de hoje aqui neste quadro. E assim, queridos e queridas, encerramos esse nosso quadro, A Classe Trabalhadora na Igreja. Até o próximo. Ótima noite, ótima semana. Obrigada.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.